Amém, amém, amém. Hoje nós iniciamos uma nova série na nossa igreja, Eu e Minha Casa, e essa série, ela acontece nesse domingo e no próximo domingo, por isso que eu falei que próximo domingo nós estaremos com essa série, Eu e Minha Casa, que é uma série para a família. E a proposta dessa série é trazer princípios, valores da palavra de Deus, que vão nos ajudar na construção da nossa família, vão nos ajudar a ter uma família cada dia mais saudável, cada dia mais forte, uma família segundo o padrão de Deus, o desejo de Deus para as nossas vidas. E aí hoje nós queremos iniciar falando sobre eu e minha casa. O que, Rafael? Eu e minha casa nos relacionamos. Eu e minha casa nos relacionamos, porque a nossa família, ela nos foi dada por Deus, não para vivermos longe dela, não para vivermos fugindo dela, não para vivermos nos escondendo dela, não. A nossa família, ela foi dada por Deus, presente de Deus, para nos relacionarmos com ela, nos relacionarmos com os nossos familiares, e para que haja um relacionamento saudável em nossas famílias, é necessário ter uma comunicação saudável com a nossa família. Então, se nós estamos falando que eu e minha casa nos relacionamos, significa que eu e minha casa nos comunicamos, eu e minha casa conversamos, eu e minha casa temos um relacionamento. Eu quero ler com você o que está lá em Gênesis 11, versículo 4 ao 8, para a gente falar um pouco sobre a importância da comunicação. Diz assim: depois disseram, venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua, se como um só povo que fala a mesma língua, começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Esse texto, ele relata um projeto, uma construção que tinha uma motivação errada. E ali naquela construção, Deus, ele fala, Deus, gente, não foi qualquer um, foi Deus, ele fala que eles são um só povo, e eles falam uma só língua, uma mesma comunicação. E Deus diz que por conta disso, em breve, em pouco tempo, nada seria capaz de deter o que eles estavam fazendo. E aí o que é que Deus faz? Deus, ele acaba com aquela construção que tinha uma motivação errada. Mas a pergunta é: como foi que Deus fez isso? Deus, ele desceu e ele parou a construção. Mas como Deus parou aquela construção? A Bíblia diz que Deus parou confundindo a língua que eles falavam. Deus parou confundindo a comunicação que eles tinham. E ali a construção parou, a construção cessou, a construção, ela definhou. E se a gente trouxer esse texto aqui para a nossa realidade, com a motivação certa, alinhada ao Senhor, se nós trouxermos isso para a gente vai perceber que a família que nós estamos construindo, ela é um lindo projeto de Deus, porque família é projeto de Deus, família é bênção de Deus, família é plano de Deus. E que nele, em Deus, em Jesus, nós nos tornamos uma só família, um só time, falando uma mesma língua, com uma mesma comunicação. E por isso, nada será capaz de nos deter, porque nós somos um só povo, um só time, com um só coração como família, com uma só visão como família, com uma mesma comunicação como família, nada será capaz de nos deter. E da mesma forma que Deus, ele desceu, ele atrapalhou a construção ali daquela construção, aquele projeto, diante disso que eu acabei de falar, do plano de Deus sobre família, o nosso inimigo, o diabo, ele veio para quê, gente? Para roubar, matar e destruir. E ele planeja fazer isso com as nossas famílias, destruir essa construção. E como é que o diabo, ele faz isso? Confundindo a língua que nós falamos, confundindo a nossa comunicação como família. Da mesma forma que Deus desceu e acabou com a construção, confundindo a língua e a comunicação, é isso que o diabo quer fazer nas nossas famílias. Ele quer destruir essa construção chamada família. Como? Confundindo a nossa comunicação. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O diabo, ele sabe que se ele afetar a nossa comunicação como família, ele afeta a nossa construção como família. O diabo, ele sabe muito bem que se ele afetar na nossa casa a nossa comunicação como família, entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e esposa, se ele afetar isso, ele afeta a nossa construção como família. Por quê, Rafael? Porque nós sabemos, gente, que a maioria dos conflitos nas famílias e do distanciamento entre os familiares é pela falta de uma boa comunicação. É pela falta de uma boa comunicação. Porque onde não há comunicação, onde não há uma boa comunicação, a deformação ela aparece. Como é que aquela deformação apareceu naquela família, no relacionamento daquela família? Porque não havia uma comunicação, não havia uma boa comunicação, e por conta disso a deformação ela chegou. Uma boa comunicação, ela é de vital importância e deve ser prioridade na nossa família. Prioridade. Diga comigo, prioridade. Porque muitas vezes nós priorizamos tantas coisas na nossa vida. Priorizamos nos comunicar com todo mundo, menos com a nossa família. Falamos com todo mundo da porta para fora, mas não falamos com ninguém da porta para dentro. Nos relacionamos com todo mundo da porta para fora da nossa casa, mas deixamos de nos relacionar com aqueles que estão da porta para dentro. Então o relacionamento, a comunicação com a nossa família deve ser uma prioridade nossa. Pergunta é, como é que nós podemos ter uma boa comunicação para ter um bom relacionamento na nossa família? Primeira coisa, anota aí, é que uma boa comunicação com a minha família, ela começa com uma boa comunicação com Deus. Uma boa comunicação com a minha família, ela começa com uma boa comunicação minha com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus determina o nosso relacionamento com a nossa família. A forma com a qual eu me comunico com Deus determina a forma com a qual eu me comunico com a minha família. Por isso que é importante a gente entender que uma boa comunicação com a minha família, ela começa com uma boa comunicação minha com Deus. Mateus 6:6, olha o que é que diz, Jesus fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. O que Jesus está dizendo aqui é: ei, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Oração não é um ritual simplesmente, oração não é tradição. Oração é estabelecer uma comunicação com Deus, um relacionamento com Deus. Então ele está dizendo: ore, estabeleça uma comunicação com o Pai que está no céu. Então o Pai que te vê e ouve no secreto, ele te recompensará. A pergunta que fica para mim e para você aqui é: qual é a maior recompensa que eu e você recebemos de Deus quando nós oramos e nos comunicamos com Deus? Ah, pastor, é barganha. Não, a gente não está fazendo barganha. Porque Jesus, ele fala que quando nós fechamos a porta do quarto e oramos ao Pai que está no secreto, o Pai que vê no secreto, ele nos recompensará. Então a gente precisa saber qual é a maior recompensa que nós recebemos de Deus quando nós oramos e nos comunicamos com Deus. Presta atenção nisso. Quando eu oro a Deus no secreto, antes do outro mudar, antes das circunstâncias ao meu redor mudarem, Deus, ele me muda. Você não entendeu, não? Quando nós entramos no secreto para orar, e nós começamos a orar a Deus, antes dos outros mudar, a minha família, a gente começa a entrar no secreto e a gente começa a pedir para Deus mudar. Deus muda, Deus muda o meu marido, Deus muda a minha esposa, Deus muda o meu filho, Deus muda o meu pai, muda a minha mãe, muda o meu irmão. A gente pede para mudar todo mundo, menos a gente, sim ou não? Todo mundo muda, todo mundo precisa mudar, a gente não precisa, porque parece que a gente é perfeito. Mas é interessante que a mudança, evangelho, é a boa nova. A boa nova dessa mudança. E a mudança do evangelho não é uma mudança de fora para dentro, ela é uma mudança de dentro para fora. Você vai pegar comigo isso aqui. A mudança na nossa família, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Então, quem foi que entrou no secreto para orar ao Pai? Diga assim, eu. Então, se fui eu que entrei no secreto para orar ao Pai, o primeiro a ser mudado pelo Pai vai ser eu. O primeiro a ser mudado por Deus serei eu. Eu vou ser transformado, eu vou ser moldado, eu vou ser forjado. Deus, Ele vai mudar a minha vida e sim, Ele vai mudar a minha família. Mas essa mudança começa Deus me mudando. Ah, meu amigo, você quer ver uma mudança na tua vida? Se permita ser mudado por Deus. Quer ver uma mudança na tua vida? Ah, eu quero Deus mudando, transformando a minha família. Se permita ser mudado por Deus. Que a mudança que você tanto deseja ver na tua família, ela vai começar em você. Ela vai começar na tua vida. Por quê? Porque Deus me muda. Eu vou para o secreto, eu fecho a porta do quarto, eu oro ao Pai que vê no secreto. Ah, eu estava lá em casa e o negócio estava complicado, discussão, atmosfera pesada, negócio difícil, relacionamento entre marido e esposa, pai, filho, irmão, negócio difícil ali. O que é que eu faço? Eu não vou continuar discutindo. Eu não vou elevar o meu tom. Eu não vou elevar a minha voz, não, amigo. Eu vou lá para o secreto. Eu vou fechar a porta do quarto. Eu vou colocar o meu joelho no chão. Eu vou começar a orar ao Pai que está no secreto. E o Pai que vê no secreto, Ele vai me recompensar como? Ele vai colocar mais da natureza dEle dentro de mim. Isso significa que eu vou ter mais amor dentro de mim. Eu vou ter mais graça dentro de mim. Eu vou ter mais perdão dentro de mim. Eu vou ter mais bondade dentro de mim. Eu vou ter mais paz dentro de mim. Eu vou ter paciência dentro de mim, eu vou ter alegria dentro de mim, eu vou ter domínio próprio. Por quê? Porque eu entrei naquele quarto, no secreto, de uma forma, e eu saio diferente, porque eu saio com mais da natureza de Deus dentro de mim, eu saio com mais da natureza de Deus dentro de mim, e aí porque eu saio com mais da natureza de Deus dentro de mim, eu vou transbordar na minha família. Aquele negócio que você, o negócio está complicado, pesado. Você querendo deixar a carne gritar. E aí, no lugar de elevar o tom da sua voz, você vai para o secreto. Vai colocar o joelho no chão, vai começar a orar. E aí, de repente, você sai daquele quarto completamente diferente. A tua família não vai te reconhecer. Estava aqui de um jeito, está de outro jeito, o que é isso? É Deus. É Deus. Deus me mudando. Deus me mudando e me ensinando a pedir perdão. Deus me mudando e me fazendo menos egoísta. Deus me mudando e deixando de lado toda a minha vaidade, o meu ego. Deus me mudando e arrancando de mim toda a justiça própria. Deus me mudando. É isso que está acontecendo. Por que que eu digo que, gente, uma boa comunicação com a minha família, ela começa com uma boa comunicação com Deus? Por quê? Porque quando eu me comunico com Deus, eu sou cheio de algo que eu recebo de Deus. E aí, porque eu sou cheio de algo que eu recebo de Deus, eu vou transbordar na minha família. Faz assim comigo, mãozinha para cima, vai. Todo mundo. Porque eu recebo de Deus. Recebe, recebe. Vai, fecha a tua mão. Recebe a bênção. Que eu recebo de Deus, eu recebo não para guardar, meu amigo, não é para reter, não. Eu recebo para transbordar para a minha família. Não tem como eu ir para o secreto. Eu receber de Deus um secreto o amor. Eu não transbordar do amor na minha família. Não tem como eu ir para o secreto e eu receber de Deus o perdão. Eu não transbordar do perdão na minha família. Não tem como eu receber do secreto uma palavra de encorajamento do Senhor, de paz, de renovo, e eu não liberar essa palavra sobre a minha família, não. Aquilo que eu recebo de Deus, eu derramo na minha família. Mas outra coisa importante também sobre essa boa comunicação, é que uma boa comunicação, ela começa com uma boa comunicação com Deus, mas uma boa comunicação com a minha família, ela é fundamentada no amor. Fundamentada e estabelecida no amor. Porque nós somente conseguiremos construir uma comunicação saudável e, consequentemente, um relacionamento saudável com a nossa família, se eles estiverem fundamentados no amor. Se essa comunicação for fundamentada no amor, se esse relacionamento for fundamentado no amor, observe o que o apóstolo Paulo diz, depois de compartilhar vários ensinamentos ali para a igreja em Coríntios, no final do capítulo 12, 1 Coríntios 12, 31, ele diz assim, final desse versículo, eu passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais o quê? Excelente. Ou seja, se ele está dizendo, eu passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, é porque tinha um caminho que não era tão excelente. E a pergunta é, qual é esse caminho que é ainda mais excelente para a minha família? Quem aqui quer um caminho ainda mais excelente para a sua família? Eu quero saber de Deus qual é o caminho que é ainda mais excelente para a minha família. Esse caminho é o amor. Ele é o caminho para manter vivo e saudável os nossos relacionamentos. O amor é o caminho para manter viva e saudável a nossa família. Porque em seguida ele começa o capítulo 13, 1 Coríntios 13, 1 a 3, dizendo assim, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver o quê? Amor. Serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver o quê? Amor. Nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo, para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é, tudo o que fizermos, inclusive os relacionamentos que nós estamos construindo, se não tiver amor, de nada valerá. Por quê? Porque se não tiver amor, facilmente ele perecerá, facilmente ele desaparecerá, facilmente ele morrerá se não tiver amor. Quando nós decidimos por relacionamentos saudáveis, decidindo amar as pessoas, decidindo amar a nossa família, nós veremos que nós encontraremos tudo, tudo aquilo que nós necessitamos para manter vivo e saudável o nosso relacionamento, para manter vivo e saudável a nossa família. Ele continua, 1 Coríntios 13, aí ele vai para o versículo 4 ao 8, se não tiver amor, nada serei. Aí ele começa, o amor ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor ele não maltrata, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor ele não se ira, o amor ele não guarda rancor, o amor ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade, o amor ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, o amor ele nunca perece. E gente, o amor, parando para refletir nesse texto de 1 Coríntios, sobre uma família fundamentada no amor, vamos ser honestos e responder a algo para a nossa vida. Será que se não é isso, será que não é isso o que nós precisamos para a nossa família? Esse amor na nossa comunicação, esse amor no nosso relacionamento, esse amor que é paciente, esse amor que nos faz pacientes, esse amor que nos faz mais mansos, esse amor que traz paz aonde há caos, esse amor que não inveja, esse amor que não maltrata, mas cuida, esse amor que é bondoso com aquilo que vê, com aquilo que fala, com aquilo que age, esse amor que não é egoísta, é generoso, esse amor que serve. Será que se não é esse amor que nós precisamos? Você já parou para imaginar você se comunicando e se relacionando com a sua família fundamentada nesse amor? Fundamentado na paciência, na bondade, na generosidade, na humildade. Você já parou para imaginar? Ah, Rafael, mas como é que isso é possível? Ah, eu não consigo. É, meu amigo, pela nossa própria força a gente não consegue. A fonte de todo amor não é uma rede social, a fonte de todo amor não é em um livro qualquer, a fonte de todo amor é Deus. O amor ele procede de Deus, ele é o amor. 1 João 4, 7 a 8 diz, amados, olha aí, amados, amemos o quê? Uns aos outros. Esse uns aos outros não está excluído a sua família, certo? Sua família está dentro disso aqui. A nossa família está dentro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, o que é que acontece? Não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Ei, gente, não tem como conhecermos Deus como quem verdadeiramente Ele é. Conhecer o amor, receber esse amor, e não amar o próximo, a começar da nossa família. Se nós não estamos conseguindo amar, o problema não está na pessoa que não está conseguindo receber o nosso amor. O problema está em mim e você, que precisamos conhecer quem Deus verdadeiramente é. Porque às vezes nós estamos na igreja há anos, ouvindo a palavra, mas não conhecendo Deus como quem verdadeiramente Ele é. Porque Deus, Ele é amor. Se Deus, Ele é amor, e eu recebo desse amor, como é que eu não vou amar o próximo? Como é que eu não vou fluir desse amor? Porque o amor, ele procede de Deus, mas o amor, ele não é para ser retido por mim, por você. O amor, ele procede de? Como uma fonte. Mas ele não é para ser retido, guardado por mim e por você. Ele é para transbordar, para fluir através da minha vida e da tua vida. Desse amor, que não é um amor condicionado, ele é um amor incondicional. Porque o amor, ele procede de Deus. Deus, ele é amor. Ele estabeleceu aqui um padrão. O amor procede de Deus. Deus, ele é amor. Esse amor que ele não nos ama de forma condicionada. Apenas se vocês fizerem isso, apenas se vocês fizerem tudo direitinho. Não, o amor dele é um amor apesar dos nossos erros, falhas, apesar das nossas decisões erradas, ele nos ama. E porque ele nos ama, ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. E se nós recebemos desse amor, que procede de Deus, e que precisa fluir através da nossa vida, esse amor que nós recebemos da fonte, que é Deus, precisa fluir para as pessoas da nossa família. Um amor que não vai ser condicionado. Não, só vou amar se a minha esposa fizer tudo direitinho. Só vou amar se o meu marido fizer tudo direitinho. Só vou amar se os meus pais, os meus filhos, meu irmão fizer tudo direitinho. Não. É um amor que não é apenas se, é um amor apesar de, um amor incondicional. Nós precisamos fundamentar a nossa família, a nossa comunicação no amor. Mas também, uma boa comunicação, ela acontece quando nós somos bons ouvintes. Você está comigo, amém? Está muito calado. Pode dar um amém, um glória a Deus. Se Deus estiver te apertando, se você estiver sendo confrontado por essa palavra, que a palavra ela confronta, ela exorta, ela orienta, ela corrige. Se for, às vezes o aleluia, ele vai sair quase um aleluia. Uma boa comunicação, gente, ela acontece quando nós somos bons ouvintes. A comunicação, ela é uma via de mão dupla. Comunicação não é apenas sobre ser bom na arte de falar, mas comunicação é sobre ser bom na arte de ouvir. E tem gente que é muito bom no relacionamento para falar, mas que precisa aprender a ouvir. Quem precisa aprender a ouvir diz assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ouvir mais. Me ajuda a ouvir. Nós precisamos disso. É interessante que Deus, Ele deu ao ser humano quantos ouvidos, gente? Quantas bocas? Dois ouvidos e uma boca. Deus criou aqui uma proporção entre o ouvir e o falar, mostrando que nós devemos ouvir duas vezes mais do que falar. E o problema nos relacionamentos é quando se inverte essa ordem. E tem muita gente querendo falar duas vezes mais do que ouve. Não ouve na família, não conversa, não tem diálogo, não, é só aquela pessoa falando. É só aquela pessoa falando. Ah, não consegue ouvir. Ei, gente, para desenvolver essa arte de ouvir, nós precisamos ter isso na gente. Nós precisamos ouvir mais. Nós precisamos ouvir a nossa família. É interessante que a gente ouve, gente. Muitas vezes todo mundo da porta para fora, mas nós não ouvimos as pessoas da porta para dentro. É interessante que nós somos capazes de ir para um café, ir para um açaí, ir para uma conversa, sentar com um amigo do GC. Senta aqui, me conta como está a tua vida. Me conta o ponto alto e o ponto baixo da tua semana. Ei, me conta quais são as tuas dificuldades. E você é capaz de sentar ali com um amigo seu, de GC, e ouvir ele por horas e horas e horas. Ele falar, você é capaz de fazer isso. Mas muitas vezes nós não temos essa capacidade de sentar da mesma forma em casa e ouvir as pessoas da nossa família. E o problema não está com as pessoas da nossa família, o problema está com a gente que não senta para tratar os de dentro da mesma forma que os de fora. Porque às vezes nós temos sido um cristão fora da igreja, e nós temos sido não sei nem o que dentro da igreja, um cristão fora de casa. E nós temos sido não sei nem o que para dentro de casa. Nós somos ouvidos, atentos para aqueles que são de fora de casa. Mas nós não somos isso para aqueles que são de dentro de casa. Eu não estou falando que, gente, não vou fazer mais isso para o GC, para as pessoas do GC, vai continuar fazendo. Vai continuar ouvindo. Vai continuar sentando. Mas eu e você, nós precisamos aprender a sentar e ouvir mais as pessoas da nossa família. Qual foi a última vez que você sentou com alguém na tua família para falar assim, ei, como é que está a tua vida? Qual foi o ponto alto e o ponto baixo da tua semana? A pessoa vai falar assim, ponto alto e ponto baixo, você nem o que é isso, aí você vai explicar. Aquilo ali começa a estabelecer um padrão no relacionamento de vocês. A pessoa vai chegar toda a vida que for conversar assim, eu tenho que ter um ponto alto e um ponto baixo. Qual foi a última vez que você chegou para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, seu irmão, para o seu marido, para a sua esposa, sei lá, você perguntou assim, ei, quais têm sido as suas dificuldades? Como é que eu posso te ajudar? O que é que você tem sentido? Qual foi a última vez, gente, que a gente fez isso com a nossa família? Nós precisamos ouvir mais. Nós precisamos ter mais tempo de qualidade para ouvir e nos relacionar com a nossa família. Priorizar isso. Ser bom na arte de ouvir. Para desenvolver a arte de ouvir, é preciso que eu e você nós tenhamos humildade. Salomão, um dos homens mais sábios que existiu, ele compartilhou um conselho precioso para todos os relacionamentos, inclusive para a nossa família. Quando ele diz, Provérbios 18, 13, ele disse assim, quem responde antes de ouvir, tem ninguém aqui assim. Quem responde antes de ouvir, comete o quê? Insensatez e passa vergonha. O que Salomão aqui estava dizendo é, ei, aprende a ouvir mais, aprende a ouvir até o final, porque nós somos especialistas em a pessoa estar falando, a gente já interrompe querendo responder, a gente interrompe querendo retrucar, a gente interrompe querendo mostrar a nossa verdade, quando na verdade a gente precisa aprender a escutar até o final, analisar aquilo ali e então responder para que nós não passemos vergonha. Ouça o que os outros falam, pondere o que os outros falam, abdique da sua justiça própria, abdique da sua vaidade, abdique do seu querer, abdique do seu dedo apontado para apontar as coisas, abdique disso. E então, depois de ouvir o outro atentamente, de abdicar da sua justiça própria, ponderar as coisas, então com humildade você vai falar. Nós precisamos respeitar esse processo, gente. O ato de ouvir o outro faz com que a pessoa que fala com a gente se sinta cada vez mais amada e valorizada. Eu vou ser sincero. Quem aqui, gente, não ama ser ouvido por alguém, quando a pessoa ouve você, você fala assim, cara, eu sinto que aquela pessoa me valoriza, que ela parou aqui para me ouvir por tanto tempo, eu me sinto valorizado por aquela pessoa, eu me sinto amado por aquela pessoa, eu sinto que aquela pessoa me dá importância, e nós temos que ter isso com a nossa família, gente. ouvir mais a nossa família, nos importar com aquela pessoa, valorizar, amar as pessoas da nossa família. Agora não se trata de ouvir de qualquer jeito. Eu preciso estar presente no ouvir. Eu preciso me importar no ouvir. Eu preciso ouvir com o meu coração. Porque tem muita gente que ouve com o ouvido, mas não ouve com o coração. Está presente, mas na verdade não está presente. Está presente só respondendo de forma automática, sem se importar nada com aquela pessoa. E aí eu lembro de uma história, uma parábola que Jesus conta, do sacerdote, do levita e do samaritano. Sacerdote, um homem de Deus, passa pela rua, vê ali um homem que havia sido roubado, agredido, deixado quase morto. E aí o sacerdote vê aquele homem, provavelmente ouviu o grito de socorro daquele homem, mas o sacerdote, ele não para para ajudar e ele continua o caminho dele. O levita, também um homem de Deus, ele passa, ele vê um homem ferido, jogado no chão. Provavelmente ele também ouve o pedido de socorro daquele homem, mas ele também não faz nada por aquele homem, ele segue o caminho dele. Até que chega o samaritano, ele passa, ele vê aquele homem ferido, ele provavelmente ouve o grito de socorro daquele homem, e ele, movido de compaixão, ele para. Quem para para ver, para ouvir uma pessoa, se importa, valoriza. O samaritano ali parou, se importou, valorizou, e movido de compaixão, ele se aproximou para ajudar, para tratar as feridas daquele homem. E ele fez tudo o que era possível para ajudar a cuidar das feridas daquele homem. Será se eu e você, nós não temos que ser mais como esse samaritano dentro da nossa casa? Porque talvez os nossos familiares, eles não estão doentes fisicamente, mas eles estão feridos emocionalmente, espiritualmente, deixados quase mortos ali, na nossa frente. E quantas vezes nós temos passado como um sacerdote, como um levita, que vem e não faz nada pela nossa família? E nós temos que ser como um samaritano, movido de compaixão, para, enxerga aquela pessoa, para se importar, para ouvir a necessidade daquela pessoa, e para ajudar aquela pessoa da forma que é possível. Eu oro, gente, para que haja mais na minha vida e na sua vida compaixão para com a nossa família. Que às vezes a gente tem muita compaixão para com os de fora da nossa casa, e nos falta compaixão para com os de dentro da nossa casa. Para fora da nossa casa a gente tem mão estendida para levantar, para dentro da nossa casa a gente tem dedo apontado para julgar. E dentro da nossa casa nós precisamos estender mais a mão para ajudar, para levantar, para cuidar, para amar na prática. Nós precisamos agir dessa forma. Nós precisamos ser como esse samaritano. Mas também uma outra coisa importante nesse relacionamento com a nossa família é que uma boa comunicação com a nossa família, ela acontece quando nós conversamos sobre tudo. Tudo. Porque às vezes, gente, tem marido que não conversa as coisas com a esposa, conversa com outro. Às vezes, pasmo, com outra. Não, tem uma esposa que não conversa coisa com o marido, conversa com outra, conversa com outro. Tem pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais e conversam com outros. Nosso relacionamento tem que ser um relacionamento onde há uma comunicação aberta e sincera. E quando nós comunicamos, nos relacionamos, conversamos de forma aberta e sincera sobre tudo, ali é estabelecida uma confiança naquele relacionamento. E é isso que nós temos que ter cada vez mais na nossa família, um ambiente onde nós conversamos sobre tudo. Porque deixa eu te falar uma coisa, se nós não conversamos sobre tudo com a nossa família, o mundo vai conversar sobre tudo no padrão dele com a nossa família. A minha pergunta é: quem é que vai conversar? Nós vamos deixar quem conversar? O mundo ou a gente vai conversar? Nós precisamos conversar sobre os nossos medos. Nós precisamos conversar sobre as nossas inseguranças. Nós precisamos conversar sobre as nossas tristezas. Nós precisamos conversar sobre os nossos vícios. Nós precisamos conversar sobre as nossas lutas. Nós precisamos conversar sobre as nossas mágoas. Nós precisamos conversar sobre as nossas batalhas. Nós precisamos conversar sobre a vida financeira, sobre a vida sexual. Nós precisamos conversar. Conversar sobre tudo. Por último, uma boa comunicação com a minha família acontece quando o nosso falar, ele edifica. Saiba que as suas palavras, elas são poderosas para construir a sua família ou para destruir a sua família. A escolha está nas suas mãos. Eu amo o texto de Provérbios 18:21 que diz que a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usar dessa língua, dessa boca, dessa fala, vão comer do fruto dessa língua, comer do fruto dessa boca, dessa palavra. A minha pergunta para você é: o que é que você tem falado para a sua família? O que é que você tem falado sobre a sua família? Porque aquilo que você fala, você se alimenta. Aquilo que você fala, você come. E se você não está satisfeito com aquilo que você tem vivido na sua família, está na hora de você mudar aquilo que você fala para a sua família. Que a tua palavra é uma semente. Que essa palavra, ela vira um fruto. Que você vai se alimentar. E talvez o que você está vivendo na sua família não foi por sua causa. Mas aqui não é sobre uma caça ao culpado, não. Uma busca pelo culpado, não. Aqui é sobre uma solução para a nossa família. E a solução não está em buscar um culpado. A solução está em mudar as palavras. Ah, meu amigo, não está satisfeito com o que você está colhendo na sua família? Começa a mudar as sementes que você está liberando sobre a tua família. Começa a mudar as palavras que saem da tua boca. Começa a mudar isso. Abra sua boca para abençoar a sua família com aquilo que você fala. Fale vida em toda e qualquer circunstância. Fale bem de todas as pessoas da sua família. Pior coisa, gente, é uma pessoa na igreja, conhecendo Jesus, e só abre a boca para falar ruim de uma pessoa da família. Só abre a boca para criticar. Só abre a boca para amaldiçoar pessoas da sua própria família. Quando você investe tempo elogiando a sua família, você não perde tempo criticando a sua família. Quando você investe tempo agradecendo pela sua família, você não perde tempo reclamando da sua família. Quando você investe tempo abençoando a sua família, você não perde tempo criticando, amaldiçoando a sua família. Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe, tola, insensata saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. É interessante, quando a gente olha para esse texto, é um conselho poderoso para a minha vida e para a sua vida. Que a gente não permita que nenhuma palavra torpe, tola, insensata saia da nossa boca, mas apenas aquilo que for útil para edificar. E aqui deveria ficar uma reflexão constante, não só hoje, no culto de domingo, mas por toda a nossa vida. O que é que tem saído da minha boca? Tem edificado ou tem destruído? E a gente refletir antes de falar. Porque o nosso problema é que a gente não pensa antes de falar. Fala e depois quer pensar. E a gente precisa pensar antes de falar. Refletir antes de falar. A gente deveria fazer uma pergunta para nós mesmos. Aquilo que eu vou falar vai edificar? Vai. Se vai, eu vou falar. Aquilo que eu vou falar vai edificar? Não. Então é melhor calar a boca. Se não é para edificar a tua família, cala a tua boca. Pastor, que palavra pesada, pastor. Pastor está mandando eu calar a boca. Não, não sou eu, não, é a palavra de Deus. Se não é para edificar, que não saia nenhuma palavra torpe da tua boca. Cala a boca. Provérbios 12:18 diz assim: há palavras que ferem como espadas, mas a língua dos sábios, ela traz cura. Em outra versão aqui diz que há quem fale sem refletir. O que eu estava falando aqui. Pessoas que falam sem refletir. E por isso, ferem como espada, mas a língua dos sábios, e o sábio é o quê? Aquele que reflete antes de falar, e faz uma pergunta, uma única pergunta: o que falaria Jesus em meu lugar para minha família? A língua dos sábios, ela traz cura. Quando eu e você refletimos no nosso falar, e falamos aquilo que edifica, isso traz cura para a nossa família. A nossa palavra, ela é poderosa em Deus para trazer cura e estabelecer cura nas nossas famílias. Por isso eu quero te encorajar hoje a você falar, a você comunicar, a você declarar aquilo que levanta a tua família e não derruba a tua família, aquilo que constrói a tua família e não destrói a tua família, aquilo que cura a tua família e não que fere a tua família, aquilo que gera vida na tua família e não gera morte na tua família. É interessante que as pessoas, elas costumam procurar profetas, pastores, para ter uma palavra de Deus para a nossa família. Ah, eu queria tanto pastor para dar uma palavra de Deus para a minha família. Ah, eu queria tanto um profeta para dar uma palavra de Deus para a minha família. E se essas pessoas vão estar ali para dar uma palavra, para ser boca de Deus para a tua família? Mas eu quero te dizer uma coisa. Você, diga assim comigo, eu. Você é o maior profeta na sua casa. Você é o maior profeta na sua casa. Você pode se levantar na sua casa para falar não aquilo que você sente da sua família, não aquilo que você vê na sua família, mas aquilo que você crê em Deus para a sua família. E a questão é que tem muita gente falando do que vê, falando do que sente. Mas o que muda não é falar daquilo que nós vemos, é falar para aquilo que nós vemos. Eu vou falar para aquilo que está acontecendo na minha família. Eu vou falar aquilo que eu creio de Deus. Eu vou falar aquilo que eu creio de Deus. Sabe, talvez você olhe para a sua família hoje, você diz assim: ah, Rafael, mas você não sabe como é que está a minha casa. Você não sabe como é que está o meu relacionamento com os meus pais, com o meu irmão. Rafael, você não sabe como é que está o meu relacionamento com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa. E talvez você diga assim: ah, Rafael, está sem forma, está vazio, parece só trevas. Eu quero te trazer uma boa notícia. Não sobre aquilo que você vê, não sobre aquilo que você sente, mas sobre aquilo que eu creio de Deus para as nossas famílias. Gênesis 1, versículo 2 e 3 diz: a terra era sem forma e vazia. Assim como muitas vezes a nossa família pode parecer sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até que disse Deus: haja luz, e houve luz. O que é que eu quero te encorajar com isso? Diante do que está acontecendo na tua família, no teu casamento, teu relacionamento com teus filhos, teus pais, teu irmão, você diz assim: Rafael, está sem forma e vazio. Rafael, parece que tudo acabou. Quero dizer para você que não é o fim. Ainda existe um disse Deus. Ainda existe um disse Deus. Você pode começar a abrir a sua boca e falar: ah, meu amigo, eu vou falar aquilo que disse Deus. Eu não vou falar aquilo que disse o mundo. Eu não vou falar aquilo que diz as redes sociais. Eu não vou falar aquilo que diz um governo. Não, eu vou falar aquilo que disse Deus. Eu vou começar a profetizar sobre a minha casa. Eu vou começar a abençoar a minha casa. Eu vou dizer o que Deus diz na sua palavra. E Deus diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor será salvo, ele e os da sua casa. Tem gente aqui que está incrédula. Você está aqui nesse lugar e você está incrédulo da salvação na tua família. Eu quero declarar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Atos diz que aquele que crê no Senhor será salvo, ele e o da sua casa. Pastor, mas a salvação é individual. Sim, a salvação é individual. Mas uma vez que eu sou salvo por Jesus, eu não vou mais viver da mesma forma dentro de casa, meu amigo. Eu vou ser diferente. Eu vou ser uma pessoa que experimentou e vive todos os dias um novo nascimento. E essa é a maior mensagem para a tua família. teu exemplo de vida dentro de casa, para glorificar a Deus. E Deus vai alcançar a tua família. Deus vai alcançar a tua família. Até aqueles que você diz assim: não, mas é improvável. Deus ama pegar os improváveis. Deus ama pegar os improváveis. Eu quero te encorajar hoje. Hoje você vai se colocar de pé como um profeta na sua casa. Hoje você vai se colocar de pé. Pode se colocar de pé, pode se colocar de pé.